Luiz, aos ouvintes da Rádio Clube FM. Convido a vereadora Nilva Prisco para fazer a oração inicial.
Nessa noite, todos juntos, nós vamos fazer a oração que o próprio Pai nos ensinou para nos dar o discernimento e conduzir a reunião da melhor forma possível. Todos juntos, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Martina da Serraria. Presente. Vereador Carlos Fernando. Presente. Vereador Tonzinho de Vila Serrana. Vereador Geuda Mariquita.
Presente.
Vereadora Camila Lula Almeida. Presente. Está justificada a ausência da vereadora Vânia da Prefeitura. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 17ª reunião ordinária da 14ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 16ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 8 dias do mês de junho do ano de 2020, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores e justificada a ausência da vereadora Vânia, o presidente Geudo concedeu a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que, após ter sido lida, foi aprovada. Não houve correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de Lei nº 20, 2020, de autoria do Executivo Municipal. Indicação nº 11, 2020, de autoria do vereador Antônio. Assuntos relevantes. Vereador Professor Branquinho registrou cobranças de moradora da região da Santa Inês, que solicita a construção de uma passarela no Rio São Domingos. Atualmente, os moradores utilizam um bonde para atravessar o rio. Um meio, segundo a moradora, inseguro e desconfortável para os usuários. Vereador Didé informou que viabilizou, junto ao deputado Marcelo Álvaro, recurso no valor de R$ 200 mil para atendimento da Covid-19, verba que cairá diretamente no Fundo Municipal de Saúde. Diz que provavelmente até o final de junho estará entregando um caminhão prensa para o município, que conseguiu através do mesmo deputado. Lamentou a morosidade do governo para dar início à pavimentação asfáltica da rua Barbacena, tendo em vista que conseguiu uma emenda de R$ 250 mil disponibilizada desde o ano de 2019 para esse fim, e a obra não foi executada até o momento. Vereador Antônio parabenizou os profissionais da reciclagem pelo seu dia e pelo excelente trabalho que fazem no município. Vereadora Nilvia registrou a atuação do Ministério Público na Câmara, ressaltando a necessidade de uma fiscalização mais eficaz por parte dos vereadores, para que o dinheiro público seja usado de forma transparente e responsável. Falou que entende que a Câmara precisa criar comissão para investigar as supostas irregularidades investigadas pelo Ministério Público. Notificou as obras que o governo está realizando e alertou a população quanto à prevenção da disseminação do coronavírus. Vereadora Martina desejou uma boa gestão ao presidente interino Geudo. Orientou a população enfatizando a higienização constante das mãos, distanciamento e uso de máscaras. Cobrou a tramitação do projeto que estabelece a concessão de placas de aluguel de veículo da categoria táxi. Vereadora Camila disse que não cabe à Câmara fazer juízo de valor a nenhum vereador, que conforme a orientação da assessoria jurídica da Casa, nesse momento não cabe instauração de CPI para investigação da vereadora Vânia. Reafirmou que esse ato não condiz com a democracia. Vereador Geudo disse que qualquer ato da presidência será pautado na legalidade. solicitou à população da Copa que informe sobre as demandas das estradas, a fim de que a manutenção seja realizada em toda a região. Segunda parte, única discussão e votação da emenda aditiva número 1 de 2020. Adiciona dispositivo ao anexo único do projeto de lei número 13 de 2020, de autoria da mesa diretora. Aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda aditiva número 2 de 2020. Adiciona dispositivo ao anexo único do projeto de lei número 13 de 2020, de autoria da mesa diretora. Aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 13 de 2020. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2021 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, vereador Antônio declarou que não tem conhecimento da investigação do Ministério Público e, por isso, não se sente confortável para comentar. Falou que irá aguardar a cópia dos autos para, então, se manifestar. Parabenizou o governo pela fiscalização das obras da quadra da escola e da creche do distrito de Vila Serrana. Agradeceu pela manutenção na iluminação das ruas e obras de abastecimento de água e ressaltou a importância da implantação da torre de celular. Vereador Geudo esclareceu que, em razão da decisão judicial, estará assumindo o cargo de presidente provisoriamente e que, enquanto durar sua gestão, estará informando aos vereadores todos os atos da presidência. Ordem do dia. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Quórum de encerramento, constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Camila Silva de Almeida, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente interino da Câmara. Sala das sessões, 8 de junho de 2020. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lido nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondência e comunicações.
Não houve correspondências recebidas. Correspondências expedidas. Ofício 26 de 2020, ao meritíssimo juiz de direito da comarca de Buritis, encaminhando o termo de posse do presidente da Câmara e solicitando cópia do processo investigativo do Ministério Público. Ofício 28 de 2020, ao excelentíssimo promotor de justiça da comarca de Buritis, encaminhando o termo de posse do presidente da Câmara e prestando esclarecimento constante do ofício 314 de 2020 da promotoria. Ofício 29 de 2020, em resposta à requisição do Ministério Público de Buritis. E ofício 27 de 2020, informando a empresa Masterpão sobre a suspensão do fornecimento de itens relativo ao processo licitatório número 003 de 2020. São essas correspondências. Eu devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Quero, nessa noite, apresentar a indicação número 12 de 2020, que sugere ao Executivo Municipal a extensão da pista de caminhada, localizada na Avenida Bias Fortes, aqui em Buritis, até próximo ao Poço Beira Rio. No momento oportuno, estarei fazendo a defesa dessa indicação. Obrigado, devolvo a palavra.
Com a palavra, vereadora Martina da Serraria.
Nessa noite, o projeto, o veto total, à proposição de lei número 08/2020, que trata do aumento da remuneração dos conselheiros tutelares do município de Buritis, Minas Gerais, de autoria do Executivo Municipal. Devolvo a palavra.
Gostaria de solicitar a essa casa uma nota de pesar aos familiares do senhor José Alves Salles, popular Zé Gordinho, lá da Vila São Vicente. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos. Está aberto o prazo.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Quero cumprimentar aqui Vossa Excelência, presidente dessa Casa de Leis. Quero estender os meus cumprimentos também aos nobres colegas vereadores que se fazem aqui presente. Cumprimento também o público, mesmo que pequeno, que faz presente aqui também no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritis, estendendo os meus cumprimentos a todos aqueles que estão nos ouvindo. Hoje não estão nos vendo, porque a TV Urucuia, não sei porquê, já tem duas reuniões que não vem aqui, né? Está fazendo falta, porque realmente muita gente perguntando, questionando. Um abraço especial também para o povo, pessoal lá em Goiânia, né, nos acompanhando, pessoal em Itaguari, que acompanha via internet, né, Rádio Clube FM Buritis. Não poderia deixar passar também um abraço especial a todos os meus alunos e ex-alunos também, que gostam de ouvir, né, o vereador, que na verdade é professor. E um abraço especial também a todos os moradores do meu distrito de São Pedro, também nos ouvindo nesse momento. Quero fazer uma cobrança a você, Douglas. Eu sei que você não perde uma única reunião sequer da Câmara. E você já sabe que eu tenho uma admiração, né? Isso não é para puxar saco. Sempre falei que você realmente é um cara muito bacana, competente, dedicado e que faz o bem sem olhar a quem. E uma pessoa me pediu para cobrar de você a questão da arrumação de uma travessia lá na fazenda do Mozart, que dá acesso à fazenda Santa Inês. Nós sabemos que lá, já do outro lado do rio, pertence a Formoso. Mas as pessoas que moram lá, votam em Buritis, compram em Buritis, faz quase tudo aqui em Buritis. Os alunos estudam nas escolas de Buritis. Então é por isso que a gente sente também na liberdade de poder estar cobrando. Segundo esse pessoal lá é coisa simples, serviço talvez de uma hora, duas horas no máximo. Que é arrumar a ladeira tanto de um lado quanto do outro do lado do Rio São Domingos. Isso vai lá da fazenda do Mozart, travessia da fazenda do Mozart para a fazenda Santa Inês, né? Onde ali transita muitas pessoas naquela região. Então eles estão cobrando, pedindo, reivindicando que possa arrumar essa travessia lá. Então a gente fica aqui na esperança que possa sanar esse problema lá. Dizer também que eu estou muito feliz, muito satisfeito, politicamente falando, dizendo, a gente, vereador, não tem nenhuma proibição de você divulgar o seu trabalho, até, afinal, eu acho que é uma obrigação do vereador realmente falar aquilo que vem fazendo, aquilo que vem cobrando, que vem reivindicando. O único impedimento que a gente sabe que tem na lei é você pedir voto implícito ou explícito, ou direto ou indireto, isso você não pode fazer. Agora, você mostrar, falar daquilo que você vem fazendo, daquilo que você vem cobrando, divulgar o seu trabalho, eu não vejo nenhum impedimento, até porque a gente vê o governo municipal o tempo inteiro divulgando aí as coisas que estão sendo feitas. Então, eu estou muito feliz, muito satisfeito com o início da obra lá no Distrito de São Pedro, uma emenda que eu consegui já faz um tempo com o nosso amigo deputado Gustavo Santana. Deixo bem claro, verdade a gente fala em qualquer lugar, verdade a gente não tem medo de falar. É uma emenda que eu consegui com o deputado Gustavo Santana, não tem nada a ver com financiamento, fiz uma publicação e deixei claro isso, porque é a verdade. Tem uma contrapartida da prefeitura de R$3.980,25 e uma emenda de R$98.992,25. Então até os centavos já decorei de tanto que a gente vem cobrando, reivindicando no decorrer do ano sobre essa questão aí. Então estou muito feliz, sabendo que nós estamos contribuindo com um povo que está cansado de respirar poeira no período de seca e que está cansado de pisar em lama no período de chuva. E vou dizer para vocês, nós vamos continuar cobrando, continuar reivindicando. Nessa semana eu consegui angariar mais uma nova emenda, que eu sei que quem me ligou, me ligaram, não foi nem o Branquinho que ficou ligando, não. Já tinha cobrado com antecedência e me ligaram garantindo mais uma emenda também de calçamento, também para o distrito de São Pedro. Porque nós não podemos deixar um distrito daquele tamanho, né, daquele tamanho ser lembrado só próximo da eleição. Nós temos que cobrar, reivindicar, porque eu moro lá há mais de 35 anos e sei da dificuldade que tem lá, da lama e da poeira, no período de chuva e poeira no período de seca. E nós vamos lutar para a gente minimizar ou acabar de vez com aquele problema no distrito de São Pedro. É tanto que eu fiz uma crítica aqui, não foi uma crítica destrutiva, porque eu falei a verdade. Eu achei injusto a transferência do recurso de 4 milhões para o distrito de São Pedro. Dos 4 milhões de financiamento, mandou só apenas R$43.776,71. Já decorei, não estou lendo aqui para falar não. Porque eu decorei porque é verdade. Então, fiquei muito chateado com isso. A população também não ficou feliz, porque deveria ter colocado mais ruas lá. Um distrito daquele tamanho. Quase todo de chão, né, chão batido ali, e tem lugar lá que carro nem passa, porque a enxurrada entra lá, e todo ano faz isso, né? Não é só nesse mandato, não, os mandatos anteriores também, mas nós temos que sanar esse problema, nós não podemos deixar uma comunidade daquele tamanho, Serra Bonita praticamente toda vai ficar asfaltada lá, e o distrito de São Pedro? Só as emendas que eu consegui, a emenda que eu consegui com Paula Biá, que foi no centro, a outra emenda com Gustavo Santana, né? E a outra emenda de R$ 238.750, R$ 238.750, que falta o projeto de engenharia. Vocês podem perceber que eu não estou lendo o que estou falando. Por quê? Porque é algo que eu venho cobrando desde o início. Então, essa emenda de R$ 238.750, falta o projeto de engenharia. Então, essa vai ser a minha próxima cobrança, minha próxima reivindicação, minha insistência. Enquanto tiver reunião nessa Casa de Leis, vou estar cobrando, reivindicando, tornando público e notório a verdade, porque essa é a verdade. Essa emenda vai chegar até o próximo PSF da nossa... Próximo não, vai passar o PSF da nossa comunidade, porque ela é mão única. E a emenda liberada pelo deputado Paulo Abiar, que é um deputado que tem feito muito por Buritis e fez grandes conquistas também para o Distrito de São Pedro. Realmente, estou muito feliz, muito satisfeito de ter apoiado, de ter gravado o vídeo e mostrado meu apoio para ele, de ter conquistado a admiração dele também. Realmente um cara que merece, porque não é só aquele que fica com blá, 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 com mimimi, com tititi, com promessa falsa, não. Pelo menos referente a esse vereador, eu tenho sido muito agraciado e atendido com as emendas. Não tenho nada a reclamar. Então, nesse momento, só isso, presidente, deixar mais um pouquinho de algumas coisas para a gente falar mais um momento de liderança. Mais um, meu muito obrigado. Devolvo a palavra.
Gostaria de transmitir aos nobres colegas vereadores que a TV Urucuia pediu rescisão do contrato, segundo a informação da contabilidade. A presidência não teve acesso ao pedido para analisar ainda, tá? Mas eu me comprometo de buscar junto à TV Urucuia para saber realmente o fato que aconteceu, o porquê que eles pediram rescisão do contrato. Tá bem? Quero, nesse momento também aqui, agradecer pela vitória que estamos tendo na Vila Maravilha, o asfalto tão esperado, agradecer ao prefeito Kenny Soares, que já deu início às obras, que é como o novo colega vereador falou, a gente cobra, mas tem que saber também agradecer pelas coisas boas que vêm acontecendo junto ao município. E aquele asfalto tão esperado da Vila Maravilha, a população humilde, ansiosa, já deu início nesse asfalto, creio que até lá para quinta ou sexta-feira já esteja asfaltado o compromisso que o prefeito Kenny Soares fez com a população. Então, em nome da população, eu quero agradecer a administração do prefeito Kenny Soares, na qual a gente só roga a Deus para cada dia ter obras melhores no município. Eu quero aqui também, nesse momento, parabenizar a Polícia Militar de Buritis pelo belo trabalho que vem fazendo à frente do nosso município, Capitão Vargas e seus policiais de capacidade aí, cada dia que passa combatendo o tráfico, os roubos. Então a gente fica feliz por isso. E quero também parabenizar a Polícia Civil pelo belo trabalho de investigação que vem fazendo junto ao nosso município. Porque às vezes a gente cobra, fala, mas não sabemos das condições que eles têm para trabalhar. E vem mostrando um brilhante trabalho. Então deixo aqui toda a equipe da Polícia Militar e a Polícia Civil pelo belo trabalho que vem fazendo junto ao nosso município de Buritis.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores e vereadoras, todos que estão presentes aqui na plateia e todos os ouvintes da Rádio Clube FM. Não poderia deixar também aqui para lembrar o pessoal aí que a nossa quadra poliesportiva já está finalizando a obra lá também, viu, senhor presidente? Já está ficando uma quadra maravilhosa, graças a Deus. Né, quero até mandar um abraço lá para o pessoal lá que está grudado lá, os pedreiros lá, né, o seu Hilário, né, e sua equipe lá, né, Ronaldinho Pintor, né, está lá agarrado junto com a gente lá, né? E aproveitar também e deixar um abraço aqui para o nosso amigo Wendelson Alves, da Serralharia Alves, o seu Adelson Borracheiro, né? E nosso amigo Silvino, cabeleireiro, Nabira, e sua esposa Leia. Mas, graças a Deus, a creche ficou linda, maravilhosa, e a quadra também está finalizando já, né, a última etapa lá, que é a parte da pintura, o colégio também já está terminando. Entendendo? Então, o prefeito Dr. Kenny, a gente tem que parabenizar, sim, né? Juntamente, claro, com seus secretários, né, que estão grudados aí junto, né? João Caetano, enfim, todos que estão envolvidos aí. E também, né, parabenizar aí o nosso amigo Douglas, né? Por até que enfim, graças a Deus, a patroa já está lá na Copago, né? Está trabalhando. Não tive a oportunidade de ir lá na semana passada, mas essa semana, se Deus quiser, eu quero comparecer naquela região lá para mim dar uma acompanhada nos trabalhos lá. Que o pessoal estava reclamando que há muito tempo uma máquina não andava ali naquela região. Então, Douglas, te agradecer desde já do empenho que você tem tido aí para estar levando essa máquina até a Copag. Senhor presidente, o momento é só, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. O público se faz presente aqui essa noite. A todos os ouvintes da Rádio Vivo, Clube FM. Falar também aqui nessa noite a respeito de recursos, porque o vereador também corre atrás de benefícios para poder estar somando juntamente com o município de melhorias para a nossa comunidade. E nessa noite, como outras noites anteriormente, venho cobrando, e essa noite eu venho comunicar a todos que estão nos escutando neste momento, principalmente a todos os moradores da região do Piratinga, a tão sonhada ponte sobre o rio São Domingos. Esteve aqui no município de Buritis um candidato a deputado que ninguém tinha visto nem falar. Mas ele veio aqui, Eltim, e ele foi lá no Piratinga conhecer realmente a realidade daqueles moradores e a necessidade daquela ponte, onde que o senhor também já passou e tem conhecimento. E esse deputado, candidato a deputado federal, esteve aqui e realmente fez o compromisso e cumpriu. Foi enviado 1 milhão destinado para a construção da ponte do Rio São Domingos. Deputado Leonardo Monteiro, ele esteve aqui e honrou o compromisso. Ninguém o conhecia, teve 300 e poucos votos aqui em Buritis e mandou 1 milhão para Buritis. Então, eu gostaria de agradecer aqui em público, comunicar a todos que o projeto amanhã já está pronto, estará sendo enviado para a Codevasf, que irá fazer a licitação. Só para deixar bem claro a todos que estão nos escutando e que procura realmente saber como está o andamento, estou aqui para esclarecer a todos. O projeto já está pronto, será enviado e iremos aguardar agora os procedimentos licitatórios para a construção dessa ponte. E também comunicar a todos que nos cobram a respeito da descida do rio Urucuia, o Vandé, né, os pescadores que sempre cobram ali a respeito ali na localização ali dos caixetas, aqui na rua, na descida aqui do cemitério. Estive conversando com o vice-prefeito, o Rufino, e ele falou, me informou, que as manilhas já estão prontas. Então, comunicar aí o pessoal da Colônia, o Vandé, o Jovino, que esse serviço será executado ali na descida. Falar também do projeto dos taxistas. Seu Zé Geraldo está aqui toda noite acompanhando. Nesta manhã, na reunião de comissões, salvo me engano, o vereador José Euríptes, ele foi estar com o projeto. Então, já está tramitando aqui nessa Casa de Leis. E mandar um forte abraço aqui para o meu amigo Adelso Queiroz e toda a equipe da Comissão Sertaneja, e principalmente todos os devotos de Santo Antônio. Infelizmente, esse ano, a comitiva não pôde estar indo em devoção à Serra das Araras. Mas fica aqui o nosso forte abraço. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Bem, passaremos para a segunda parte da reunião. Única discussão e votação do projeto de lei número 19 de 2020. Reconhece de utilidade pública a Associação Vale do Urucuia, de autoria dos vereadores Martina e Carlos Fernando. Está aberto o prazo para a discussão do projeto?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Senhor presidente, eu e o vereador Carlos Fernando decidimos, né, pedir o reconhecimento de utilidade pública nessa Casa de Leis e peço o apoio dos nobres colegas que se fazem presente aqui nessa noite. Devido ao trabalho e o reconhecimento que nós temos do seu Vanderlei e de toda a sua equipe que desenvolve aqui na nossa cidade, no nosso município. É um batalhador, ele se encontra aqui presente essa noite. Todos nós vemos ele aí ralando na rua, no dia a dia, à noite também, fazendo a coleta da reciclagem. E também falar que o executivo está em tramitação, né, para poder fazer um comodato, para poder estar ajudando ainda mais a essa associação. Um local adequado, melhor do que onde eles estão hoje situados, estão presentes, porque a gente sabe da importância do trabalho dessa associação. Porque o lixo está aí, todos nós, todos os dias, estamos descartando. Infelizmente, às vezes, descartamos errado, porque nós não selecionamos, muitas das vezes, os nossos lixos descartáveis. E ele, juntamente com a sua equipe, colocando o seu veículo pessoal, está aí todos os dias na rua, ajudando na limpeza urbana e também rural, porque tem alguns fazendeiros que realmente trazem, e ele também vai lá e recolhe esse material. Então, nessa noite, a gente apresenta esse projeto de utilidade pública. E peço o apoio de todos os colegas. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero aqui endossar, presidente, as palavras proferidas pela eminente colega, vereadora Martina Morato Mariano, no que tange diz respeito aqui ao reconhecimento buscado hoje nesta assentada da Associação Vale do Urucuia, associação presidida pelo nosso amigo Vanderlei e pelos seus colaboradores, uma associação que muito contribui para o município de Buritis na coleta seletiva e processamento que ocorre ali na Rua das Castanheiras, associação, inclusive, já reconhecida aqui publicamente através de projeto de lei de reconhecimento da vereadora Nílvia Prisco, que reconheceu o trabalho desenvolvido pelo Vanderlei. Quero aqui, Vanderlei, abrir um espaço e solicitar de Vossa Senhoria que leve aqui o nosso respeito, o nosso afeto a todos os seus trabalhadores e colaboradores. O Vanderlei há muito vem buscando um melhor local, um local mais digno de trabalho, e me parece que ele vai conseguir. Doravante, ele também solicitou que o Poder Legislativo reconhecesse de utilidade pública essa associação para que, no futuro, pudesse também receber subsídios do governo municipal, do governo estadual e, quiçá, do governo federal para manutenção dos trabalhos desenvolvidos pela associação. Olhei já o estatuto e já foi passado pelo crivo dos vereadores de comissão e a associação se encontra em dia, bem regularizada. E torcemos, Vanderlei, que tudo dê certo, que as coisas comecem a melhorar. Estamos passando um ano difícil, né, um ano de uma pandemia, de uma situação nunca vivenciada por nós ou por nossos pais. Uma situação de pandemia, me parece que a última que houve, aí, gripe suína, professor de história, me parece que foi lá em 1919, alguma coisa assim. Eu acho que ainda... Espanhola, né? 18. 18 é a Primeira Guerra Mundial. Então... numa época difícil. Depois disso para cá, nós não passamos isso, e agora estamos aí. E sabemos que pessoas iguais ao Vanderlei e a toda a sua equipe precisam diuturnamente trabalhar, conseguir fazer a reciclagem, mandar, não sei se é para Brasília, eu vejo o caminhão volta e meia parando lá, acho que é para Brasília, que manda, Vanderlei. Para Brasília, seu Milton leva ali constantemente para conseguir, vereador Tonzinho. Vereador Tonzinho está aqui, é um defensor também da coleta seletiva. Inclusive, na sessão passada, ele bravamente defendeu aqui esses trabalhadores que dão duro, diuturnamente, dia e noite, para conseguir levar o pão para a mesa de seus filhos. Então, Vanderlei, está de parabéns juntamente com a sua turma, e assim como a minha colega me antecedeu, conclamamos os colegas, os pares, para que possamos reconhecer formalmente a utilidade pública desta associação. Obrigado, presidente.
Vereador Carlos Fernando, vereadora Martina, não poderia deixar sem parabenizar pela atitude de vocês, na qual eu quero que nós sentamos, nobres colegas vereadores, para discutir um projeto de lei para que essa população, esses comerciantes que vendem para Buritis, que eles tenham que deixar uma taxa aqui no nosso município para que tenha condições dessas pessoas trabalharem. Nós temos que sentar para discutir a respeito da situação. Isso é um projeto que eu tenho, e eu tenho certeza que se nós sentar e discutirmos, nós vamos conseguir dar uma qualidade de vida melhor para eles. Porque quantas empresas vendem para Buritis? Por que nessas empresas entrar com a contribuição deles para dar uma qualidade de vida para os nossos catadores, nossos recicladores de lixo aí hoje? Então, nós temos que sentar e discutir. É um projeto que eu tenho em mente, e se nós, novos vereadores, sentar e tomar uma decisão, tenho certeza que vamos trazer uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, que realmente é a importância muito grande da nossa cidade. Conte com o apoio de todos vocês, em breve, a gente sentar e discutir a respeito desse projeto que nós temos para implantar em Buritis. Vou colocar o projeto em votação, e a votação é nominal. Como vota a vereadora Nilva Prisco? Favorável, vereador Nilva Prisco. Como vota o vereador Didé?
Favorável.
Vereador Professor Branquinho?
Favorável.
Vereadora Martina da Serraria?
Favorável.
Vereador Carlos Fernando?
Favorável.
Vereador Tonzinho da Vila Serrana?
Favorável.
Vereadora Camila Lula Almeida?
Favorável.
Projeto aprovado, 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 11 de 2020. Sugere ao Executivo Municipal viabilizar medidas para autorizar pagamentos de adiantamento contratual em valor fixo e mensal, como auxílio financeiro condicionado a transporte escolar em decorrência da suspensão das atividades educacional e consequências suspensas da prestação de serviço de transporte escolar em virtude da pandemia da Covid-19, de autoria do vereador Tonzinho da Vila Serrana. Está aberto o prazo para discussão da indicação, nobre colega.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Senhor presidente, nobres colegas, eu peço que todos colaborem aí. Essa indicação, senhor presidente, é exatamente para poder o prefeito dá um tipo de adiantamento, né, que nem está explicando aí, para os nossos novos colegas do transporte escolar, que muitos deles não conseguiu esse benefício aí do auxílio, entendendo? Então, estão passando por dificuldades aí, né? Inclusive, nós temos um caso aí do nosso amigo Pedrão, né, que até acidentou, né, lá na Serra Olhos d'Água, né, está em recuperação, e tentando ganhar um bico, né, Dona Nilva, para poder aumentar o sustento, né, dar o sustento para sua família, e acontece uma tragédia dessa com ele. Graças a Deus que ele está se recuperando, né? Mas vai ficar uns tempos bons sem trabalhar devido ter faturado lá a perna ali, né? O tornozelo. Então, e tem outros colegas aí que tá em dificuldades também. Então, a gente precisa que o prefeito, né, dá um adiantamento para eles continuar com a sua vida aí até retornar às aulas. Não é... não vai doar para eles, é um adiantamento, assim que retornar às aulas, vai descontando no pagamento deles. Inclusive, ele está tendo muito cuidado, que não é para pegar aquele, vamos supor, muito dinheiro, você entendeu, Didé? Vai ser calculado mais ou menos em cima do jeito que não vai pesar para eles também, assim que retornar às aulas. Né? Então, eu peço aí a colaboração dos nossos colegas aí com essa indicação aí para ajudar essa turma do transporte escolar. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Sim, é plausível, né, a atitude do colega, essa indicação aqui, que é uma preocupação sim, de todo mundo, tendo em vista que o pessoal do transporte escolar, desde o início do ano, praticamente, não tem trabalhado. Então, a pessoa que fica por conta dali, daquele serviço, e praticamente sobrevive daquela renda, realmente está numa situação complicada. Mas, porém, assim, a gente tem que viabilizar a legalidade de fazer isso, que às vezes a gente cria uma expectativa no pessoal lá, porque eles são contratados, né, eles prestador de serviço, recebe por quilômetro rodado. Então, às vezes, vai inviabilizar a legalidade de fazer, né, esse pagamento, porque é um prestador de serviço, acho que não tem, não consta um vínculo direto com a prefeitura, ele presta serviço, e é quilômetro rodado. Né? Então, se trabalhou, recebe, se não trabalhou, não tem a receita. Então, sim, é claro que eu sou favorável à indicação, quero muito que que possa ajudar o pessoal aí, que realmente está precisando. A gente vê a dificuldade de cada um, o pessoal tem procurado a gente aí, mas também a gente talvez não dê certo por causa disso, né? É, mas, com certeza, se tiver interesse, né, do executivo de estar fazendo essa reparação aí, estar ajudando esse pessoal, com certeza deve arrumar algum meio, né, de estar ajudando essas pessoas. Sou favorável à indicação, né, e desde já parabenizar pela atitude. Devo a palavra, presidente.
Sim, novo colega vereador Tonzinho, parabéns pela atitude da indicação. Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias. Gostaria de fazer uma solicitação ao secretário de obras, senhor João Caetano, que eu estou recebendo nesse momento aqui um comunicado do bairro Planalto. Estão dizendo que o mato está muito alto e realmente está gerando uma insegurança muito grande, viu? Então solicito ao excelentíssimo secretário de obras que dê uma olhada com carinho e uma atenção especial para esse pessoal do bairro Planalto também.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila Lula Almeida.
Líder do PT.
Liderança do PT.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereadores e vereadoras, o público que se faz aqui presente. Senhor presidente, essa noite eu gostaria de... E boa noite também a todos os ouvintes da Rádio Clube FM. Eu gostaria, nessa noite, de solicitar do vereador colega Didé, que está como relator do projeto dos taxistas, que peça alguma explicação ao executivo, vereador, se puder fazer algum ofício pela comissão, onde o projeto está com o senhor, para ver quais os critérios que serão utilizados para a distribuição das placas de táxi. Qual o critério que vai ser utilizado? Porque até então no projeto parece que não vem falando como seria feita essa distribuição de placas, quais critérios vão ser adotados pelo poder executivo. Como o senhor está como relator aí, se puder, e eu não faço parte de nenhuma comissão, se puder estar nos esclarecendo, trazendo para as comissões acerca desse esclarecimento, será de grande ajuda para decidir meu voto com relação à questão desse projeto.
Consegue passar para aproveitar a ocasião? O vereador, o presidente da comissão hoje me nomeou relator. Eu ia até dar o parecer já de imediato hoje, mas eu resolvi ficar com ele por uma semana, justamente para ver essa questão, para a gente estudar, amadurecer a ideia aí de como seria. Não que eu seja contra, eu não sou contra ninguém que seja partidário ou não, a pessoa ter a opção de voto dele. Eu sou a favor, sim. Se vai ceder para quem está trabalhando, quem precisa, independente de quem for. Né? As pessoas têm cobrado para a gente. Já parece que as placas já têm nome. Isso para mim não importa. Se a pessoa atua na área, se trabalha, né, e que realmente merece, é independente. Mas a gente precisa desse respaldo, dessa legalidade, porque a gente sabe que vai aumentar um número pouco de vagas, e a demanda é grande. Muita gente quer essas placas. Então, a gente precisa realmente de ter isso na mão aqui. Qual medida de habilitação que as pessoas vão ter que adequar nesse projeto para estar recebendo essas placas? Né? Que o correto seria... Tem muita gente aí que tem placas e que não atua como taxista. O correto seria a prefeitura recolher essas placas e passar para quem realmente está trabalhando. Esse seria o ideal. Mas a gente sabe que, num momento desse, de política... O prefeito talvez não quer comprar o desgaste de estar resgatando essas placas que não está fazendo uso. Muitas delas são até alugadas para outros, que eu acho injusto. Mas a gente sabe dessa dificuldade, né, que vai acrescentar esse número de placas aí para quem está trabalhando. E eu conheço muita gente aí que está atuando na área e que realmente precisa, independente de questão partidária. Mas a gente precisa dessa legalidade, porque também a gente é cobrado por isso. E por isso eu pedi essa semana para estar amadurecendo essa ideia aí de como que vai fazer essa habilitação no projeto. Obrigado.
Fica à vontade, vereador. Tendo em vista também que o município que Não tem uma política de geração de emprego e renda quando se há uma notícia de vagas para taxistas poderem estar trabalhando, gera-se uma expectativa muito grande em outras, em várias, em toda a população, na verdade, né? Porque muitos podem também estar querendo acessar essa questão da placa para poder estar tendo seu ganha-pão, um período de pandemia totalmente difícil. E aí é necessário que a gente esclareça a população quais os critérios serão utilizados. Esse está com o vereador de ideia. Eu também queria comentar, ainda não vi, foi apresentado aqui essa noite, que foi vetado, e aí é para os conselheiros tutelares, foi vetado o projeto que foi tramitado aqui e aprovado para conceder aí o aumento, a recomposição salarial, aumento salarial dos conselheiros tutelares, né? E, pelo que consta aqui, faltou alguma declaração. Uma declaração. O executivo mandou o projeto para a Casa de Leis, faltou uma declaração. A vereadora, na época, Vaninha, era presidente, estava como presidente da Câmara, solicitou que viesse a declaração. Continuou a tramitação, os conselheiros tutelares vieram, solicitaram o executivo essa declaração para poder dar andamento. Enfim, chegou na última comissão, acredito que outra vereadora também da comissão fez a solicitação dessa declaração. Fato é que o projeto foi vetado, não sei se por conta da declaração. Aí fica aqui, o executivo manda o projeto, é solicitado, requisitado umas 3 vezes durante a tramitação do projeto, que enviasse a declaração, não mandou, o projeto tramitou, foi aprovado, e agora está alegando que, por conta da declaração, o projeto não poderia tramitar. E aí teve o veto. Então, fica uma dúvida. É, aqui nessa casa a gente aprovou, foi aprovado, né, vários projetos que concediam aumento de salário, gratificações, readequação de salários, e todos esses foram sancionados sem veto nenhum. Porque o dos conselheiros tutelares foi vetado. Eu acredito que, eu não quero acreditar que seja porque esses profissionais tenham que passar por um processo seletivo e uma eleição para estar exercendo seus cargos e não estejam tão à mercê aí das interferências do poder executivo em relação ao ano que se aproxima, que é ano eleitoral. Não quero acreditar que seja isso. Então, veremos como que vai ficar essa questão do veto. É um outro projeto que passou aqui e agora foi vetado, vai veio para cá. O vereador Didé está lembrando aqui que os projetos dos técnicos agrícolas para readequar o salário deles fez o mesmo procedimento e esse não foi vetado, esse foi sancionado pelo prefeito. Então, eu tenho algumas dúvidas. Será por que, que esse foi vetado? Um outro projeto que se encontra na Casa de Leis, e aqui eu não estou fazendo cobrança a vereador nenhum, eu vou expressar meu posicionamento com relação aos projetos que tramita, é um projeto com relação ao IPREB, né? Prefeito pedindo autorização para a Câmara para não fazer os repasses para o IPREB, com a intenção de economizar aí R$1.900.000 na mensagem vem justificando que é para pagar os professores contratados. Hoje tivemos aqui, recebemos, é claro que dentro dos limites, obedecendo aos critérios aí do distanciamento, todos os critérios para prevenir aí a disseminação do coronavírus, recebemos uma comissão aqui do IPREB e também representante do Sindiburi, né, o qual foi passada uma situação que eu mesmo, enquanto vereador, não conhecia. E o Ivanildo nos repassou, o Moacir estava aqui também, que a situação do IPREB hoje é que eles têm 116 aposentados e pensionistas, né, que é pago ali na folha. Tem umas 100 pessoas para se aposentar a curto e médio prazo. E como não houve o posse no concurso por decisão judicial, não houve renovação de massa no IPREB. E as contribuições de novos servidores efetivos, que poderiam estar sendo empossados aí em um concurso, o IPREB não recebe essas contribuições, porque não foi dada posse no concurso. Então, não renovou massa. O município já tem de parcelamento com o IPREB R$ 4 milhões. E diga-se de passagem, os juros previdenciários são altíssimos, e esse valor já está parcelado com o IPREB, de R$4 milhões. Se esse projeto, que tramita aqui na Câmara, for aprovado, e a Câmara autorizar o município a não repassar os recursos do IPREB, nós teremos uma dívida aí, o município terá uma dívida, mais uma dívida com o IPREB de parcelamento, provavelmente vai parcelar, de mais R$4 milhões. O Moacir foi bem claro aqui que já fez o cálculo, dá uns R$4 milhões e 100 mil. E aí nós já temos R$4 milhões parcelados, está pedindo, o projeto tramita aqui pede para não, autorizar não repassar os recursos para o IPEB, que daria um prejuízo aí também de mais R$4 milhões. Totalizando, seriam parcelados aí provavelmente R$8 milhões. E aí eu pergunto, e deixo a indagação aqui a todos que nos escutam nesse momento, como que fica a saúde financeira do nosso município, que já tem parcelado os R$4 milhões com o IPREB, vem pagando, tem os R$4 milhões que foi pego agora recentemente junto à Caixa Federal para estar executando as obras de asfalto e comprando os ônibus aí para Barretos. Nós temos uma dívida parcelada de R$8 milhões com o INSS e aproximadamente uma dívida de R$2 milhões com aposentados, que pessoas que já se aposentaram e estão aí para receber as férias prêmio. Aproximadamente aí tem mais R$2 milhões. Então, aqui, nós já temos aqui, em média, R$18 milhões de parcelamentos de dívidas parceladas já para o município. Aí vem esse projeto para a gente autorizar, mas vim para a conta do município mais R$4 milhões. E o município, né, se dá o luxo hoje de ter mais servidores contratados em cargo comissionado de livre nomeação do que os próprios servidores efetivos. O quadro é bem maior do que os servidores efetivos. E esse projeto chegou na casa sem nenhum relatório fiscal ou financeiro, com o intuito de não repassar esses R$4 milhões aí até o final do ano, que daria de repasse para o IPREB. E se esse projeto passar aqui nessa Casa de Leis, ele vai afetar os pagamentos previdenciários, vai afetar a existência do IPREB, porque esses, como está aposentando servidores não há renovação de massa, esse fica comprometido, e afeta sobremaneira a saúde financeira do nosso município, que a cada ano, a cada tempo que se passa aí, vem sendo deixada uma dívida parcelada para outros governos sucessivos estarem pagando. O projeto foi distribuído hoje para a relatora, ela tem o prazo normal dela para estar utilizando, mas eu gostaria, seu presidente, de solicitar essa Casa de Leis, que, tendo em vista que o projeto está na primeira comissão hoje, a vereadora nem vai utilizar do prazo todo, ela já falou hoje, mas, tendo em vista que o recesso parlamentar se aproxima, já inicia o mês que vem, tendo em vista que é uma matéria de extremo interesse dos funcionários públicos, tendo em vista que estamos vivendo um período de pandemia e que essa matéria não pode ser debatida numa audiência pública com os interessados, tendo em vista também que o recesso se aproxima, eu gostaria, e que as nossas reuniões extraordinárias não são transmitidas pela Rádio Clube FM, impossibilitando, assim, de quem realmente interessa esse projeto de estar acompanhando. Eu gostaria que, se for marcada uma reunião extraordinária para esse projeto ser votado, que essa reunião seja amplamente divulgada nos meios de comunicação da Câmara e que ela possa ser transmitida via Rádio Clube FM, tendo em vista esse momento de excepcionalidade que estamos vivendo e tendo em vista o interesse da matéria e que, nesse período de pandemia, os principais interessados não podem estar aqui para debater o projeto. Então, eu gostaria de solicitar aqui em plenário que se for votado o projeto em reunião extraordinária, que seja transmitida e divulgada pelos meios de comunicação da Câmara e através da Rádio Clube FM. São essas as minhas ponderações para essa noite, senhor presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Bem, gostaria de passar aqui um momento a nota da, a respeito hoje da situação que nós vivemos em Buritis, a Covid-19, o que, é que nós estamos vivendo dela hoje, realmente para se autoconscientizar a população de Buritis. Nós estamos hoje com, na verdade, com 2 casos curados já, graças a Deus. Temos hoje caso confirmado, 17 casos confirmados, vereador Carlos Fernando, o senhor me corrija por gentileza, que o senhor faz parte de, do comitê de crise. É, nós temos hoje também casos em suspeita, 75 casos em suspeitas, momento realmente crítico. Temos hoje caso descartado, que já foi descartado, 5 casos. Nós temos 51 testes rápidos, negativo. É, alta após isolamento, nós temos 66 pessoas em Buritis. E graças a Deus, óbito nós não temos nenhum no momento. E vamos pedir a Deus e fazer a nossa parte para que não tenhamos, né? O estado de Minas Gerais, hoje confirmados, tem 21.381 casos confirmados. E nós temos hoje 475 mortes. E o total que confirma hoje no Brasil são 888.271 casos confirmados. Recuperados, nós temos 453 casos, 568. E, infelizmente, mortes, nós temos 43.959 mortes no estado de Minas Gerais. Então, a situação não é brincadeira, o caso é sério.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra é do Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, já caminhando para os momentos aqui finais por parte desse vereador, é, enquanto nós falávamos ali de pandemia, um ouvinte assíduo das reuniões da Câmara me trouxe aqui uma reflexão, e aí eu chamo a atenção do vereador Branquinho, sobre uma questão histórica, vereador Branquinho. Nós falamos há pouco aqui sobre a gripe espanhola, e ele manda para mim aqui o seguinte, que a cada 100 anos houve uma pandemia no Brasil, pelo menos de 720 para cá. Aí ele fala que em 1720, peste negra, 820, a famosa é o cólera, em 920, a gripe espanhola, que a gente bem sabe dessa história aí que foi iniciada lá na Primeira Guerra em 1918, né? Mas foi aí até 1920. E ele fala, agora em 2020, a Covid-19, um vírus maldito que está aí assolando não só o Brasil, mas o mundo como um todo. É, saindo desse assunto, presidente, eu quero também fazer ponderações no que diz respeito aqui ao Conselho Tutelar, dizendo que foi anunciado hoje, né, o veto está na casa, eu dei uma analisada sobre o veto, achei o veto frágil, do meu ponto de vista, dizendo de uma declaração, ora, mas se o próprio prefeito manda o projeto para cá, manda a declaração e vai vetar por conta dessa declaração, se não bastasse isso, foi solicitado pela vereadora aqui algumas vezes que encaminhasse a dita declaração para cá. Ainda, essa declaração, ela não tem um impacto, a meu sentir, de vetar o projeto, porque ela mencionava, se os senhores e senhoras lembram muito bem, apenas o número de uma lei que estava equivocado. Qual que é o impacto que isso traz na matéria? Não vejo impacto nenhum. E, ademais, nós votamos aqui um substitutivo que foi apresentado. Então, essa matéria ela será nomeada comissão especial. E se eu for relator, ou se eu estiver nessa comissão aí, eu quero logo dizer aos vereadores, não vou pedir nem um minuto de prazo, já estou com o meu pensamento já amadurecido, no sentido de trazer discussão ao plenário da Câmara, para que possa derrubar o veto. Derrubar o veto, vereadores. Aí vai me dizer, aí vai fazer o quê? Derruba o veto, presidente da Câmara vai promulgar, executivo tem que cumprir. Se achar que é inconstitucional, se achar que tem uma vedação legal que não pode pagar, recorra às vias ordinárias do judiciário. invoque o pedido de que essa lei é inconstitucional, que não podia. Mas o parlamento, sim, se entender que o veto. Porque o veto, ao que parece, ele não prima por nenhuma inconstitucionalidade. O veto prima apenas por uma questão de uma declaração que fala, não é a lei tal que eu estou revogando, é a lei Y que estou revogando. Então, assim, é algo. O Conselho Tutelar de Buritis, ele, a cada ano que se passa, tem sido um Conselho Tutelar muito atuante. Esse Conselho Tutelar, essas meninas aí, esse pessoal que trabalha no Conselho, eles atendem madrugada fora, andam para tudo quanto é lugar. E sabe qual é o salário desse pessoal, vereador Gildo? Um salário mínimo. Um salário mínimo. O líquido que vão receber aí, um salário mínimo, praticamente, não passa disso. É muito pouco. Aí o que é o projeto aqui? O projeto aqui é porque já existe uma legislação federal que concede, que autoriza esse aumento. Vai aumentar mais um salário, dois salários mínimos que vão receber aí. E para que toda a dificuldade? Então, assim, vai decidir, vão nomear a comissão. Eu quero que nomeie logo essa comissão. Se estiver na comissão, for nomeado relator, não vou pedir nem um minuto. Meu posicionamento é para que o veto venha a plenário e seja discutido aqui em plenário. Sobre a matéria do IPREB, e outra coisa, esse Conselho Tutelar aqui, eu tenho também que fazer referência aqui, que a vereadora Nilvia sempre solicitou que esse projeto viesse para cá, sempre defendeu esse pessoal do Conselho Tutelar, inclusive a matéria substitutiva apresentada de autoria dela, eu até fiquei meio reticente, mas depois eu ouvi a argumentação e me inclinei a votar para não prejudicar o Conselho Tutelar. Então, acredito o seguinte, que pelo menos que eu observo, a vereadora Martina também, os vereadores aqui acho que são todos no mesmo sentido de que, de que esse veto aí ele não tem razão de existir, mesmo porque o impacto é ínfimo. Em considerando aqui a estrutura do município, o impacto é ínfimo, entendeu? Para o conselho, para o município, em detrimento do Conselho Tutelar. Sobre essa matéria do IPREB, a matéria do IPREB existe alguns. Aqueles fuxiqueiros de plantão que fica, sai comentando por aí que nós estamos querendo votar aqui no escuro. Primeiro, toda reunião aqui na Câmara é pública. Não existe reunião secreta. Se ela foi ordinária, extraordinária, qualquer reunião, ela é pública, não tem reunião secreta. Com esse avanço da pandemia aí, houve algumas restrições. Inclusive, eu quero parabenizar aqui o Geu, estou vendo o pessoal ali sentar, todo mundo usando máscara. Quero aqui cumprimentar o Eltim, que semana passada foi atrasado, ele tentou também adentrar. Exileu, são pessoas aqui, o nosso amigo Eliseu, são pessoas que acompanham constantemente as reuniões, querem saber o que se passa. Então, desde que haja essa prevenção que estão tendo aí, não tem impedimento nenhum de vir aqui. A exemplo do pessoal do IPREB, que veio hoje aqui defender matéria de interesse deles. Então, aos fuxiqueiros de plantão, não existe nada oculto, escondido, para poder votar. A matéria será votada claramente. Eu, particularmente, nessa matéria que está na Câmara do IPREB, eu manifestei aqui hoje cedo, vereador Tonzinho, para o pessoal que eu voto ela contrário. Essa aqui eu voto contrário. Agora, eu não vou caminhar no sentido de dizer que eu sou contra uma matéria porque vai prejudicar o servidor e tal, tal. Só que você tem que ver, entre servidor e vida. O que eu disse hoje? Eu voto a matéria favorável desde que mostre a necessidade. A necessidade. Então, o que é a necessidade? Existe uma lei que foi votada agora, acho que é a lei 173, foi votada agora recentemente, agora em maio, que autoriza o executivo fazer isso. Ele está completamente protegido pela legislação. Não tenho dúvida disso. Não tem nada de legal, nada errado, está ok. Agora, o que tem que se ver é o seguinte, se há ou não a necessidade. Tem municípios que têm necessidade, sim, de suspender, e aqui, quando se fala, proibir o repasse para o IPREB. Não é isso. É uma suspensão temporária de tantos meses, e depois continua pagando, inclusive paga esse atrasado com juros. Mas a questão posta é, em Buritis, há necessidade? Na minha visão, ainda que seja míope, eu não vejo essa necessidade. Hoje eu não vejo essa necessidade. Por quê? A secretária de saúde não reclamou nada, não tem ninguém aqui entubado, morrendo de coronavírus, etc, etc. Não tem. Não tem. Para que nós vamos autorizar a suspensão? Porque o que se precisa ver, vereador Branquinho, saber quanto que entrou no município, nos cofres, até junho de 2019. Ah, entrou tantos milhões. Quanto que entrou até junho, professora Joanese, de 2020, tantos milhões. Aí você faz um comparativo. Se não houve diferença, para que nós vamos autorizar a suspensão aqui de repasse de prévio? Não tem necessidade. Agora, se houve uma diferença exacerbada, se tem um monte de gente aqui precisando, entre você defender o repasse patronal, a suspensão do repasse patronal, porque o INSS você paga duas formas. Você paga aquilo que desconta do servidor e o município tem que pagar um tal de patronal, que é um valor a mais que paga. Me parece que hoje aqui, acho que é 14% que o IPREB recebe, 14 alguma coisa. Entre autorizar isso e autorizar comprar equipamentos para salvar vidas, não tenha dúvida, não penso duas vezes. Eu sou favorável à suspensão e comprar material. Se fosse o caso, não é o caso. Essa matéria aqui, eu sou contrário. Já disse hoje aqui, essa que está aqui, eu sou contrário, Gildo. Porque a mensagem, uma mensagem desse tamanhozinho, dizendo assim, ah, quer pedir autorização para que possa pagar os professores. Ué, mas peraí. E o Fundeb? Parou de entrar o dinheiro do Fundeb? O que está fazendo? Ah, mas peraí, mas nós não autorizamos aqui uma redução de pagar 50%? Como é que é esse negócio? Então, assim, é nebuloso, Tonzinho. É um negócio meio escuro. É necessário que matérias deste Jaez, é necessário que venha à Câmara o secretário de Finanças, lá da Prefeitura, o contador da Prefeitura, secretária da Educação, já que era da Educação, ou se for um recurso voltado para alguém que venha aqui e que tenha propriedade para poder explicar. Não é só a matéria chegar aqui. Não, não é assim que funciona. Não funciona assim. Por quê? Existem as pessoas interessadas. O pessoal do IPREB veio hoje aqui, e os senhores e senhoras que estavam aqui ouviu com muita propriedade. Eu quero parabenizar a turma toda, a equipe toda, entendeu? Falaram serenamente e na fala daqueles que estiveram aqui, eu não estou falando de fala de outros que estão por aí que falam aos quatro ventos, estou falando dos que estiveram aqui, eu não senti hora nenhuma fala política. Eu vi ali uma fala técnica, dizendo dos empréstimos que já existem, dizendo do impacto que vai acontecer, dizendo que as pessoas não tomaram posse e aposentou um tanto, então nós poderemos ter um déficit. O nosso instituto ainda é novo, precisamos. Então, assim, todos os vereadores que estiveram aqui amadureceram o entendimento, pelo menos a maioria esmagadora aqui, no sentido de que essa matéria, embora legal, embora permitida pela legislação federal, mas não é oportuna. Não é o momento de se votar isso. Qual o prejuízo que o município está tendo aqui que nós precisamos votar uma matéria? Não vejo. Não vejo necessidade nem de se votar isso em extraordinária nem nada, porque eu não vejo razão disso aí. É meu pensamento sobre essa matéria. Ela está com a vereadora que tem prazo de até 15 dias para manifestar. Né? Ela pode requisitar documentos, ela pode convocar secretários e etc. Amadurecer o entendimento dela é livre. É livre para ela amadurecer o entendimento. Entendeu? Tem até esse prazo aí. É necessário votar algo. E essa matéria aqui ela é muito perigosa porque ela mexe, vereador Gildo, com centenas de servidores do quadro efetivo do município. Então, não é uma matéria que chega aqui... Ah, vamos... Não. A vereadora hoje que pediu prazo, ela fez muito bem, porque se eu fosse o relator, eu pediria também. Não é matéria para você votar aqui a toque de caixa, no estalo de dedo, não. Ah, porque tem uma maioria que vota assim, ou a maioria que vota assado. Não, calma aí. Você tem que votar para não se arrepender, votar com consciência. Votar com firmeza, com sabedoria, entendeu? Para não se arrepender. Por quê? É uma matéria complexa, você mexe com muitos servidores aqui. Embora eu já adianto meu voto para essa, contrário. Porque não vejo, Gildo, razão para você autorizar que não repassa. Mas para quê? O recurso é pagar professores? Que tanto de professores? Qual que é o número? Qual que é o valor? Aí está lá, até dezembro. Até dezembro por quê? Até dezembro dá uma economia de tantos milhões. Para quê? O negócio tem que ser detalhado. E, se vier outra matéria, no mesmo sentido, vou logo adiantando. Para mim poder amadurecer o voto, é detalhado. Precisa de economizar até mês tal, que vai dar tantos milhões. Há uma divergência, há uma discrepância muito grande aqui entre o que está escrito na legislação, dizendo que a economia é de tantos milhões, e o que disseram aqui, o pessoal do IPREB, Inclusive, eu quero aqui grafar nome do diretor financeiro. Diretor financeiro. Falou, não, é muito mais isso aí. Entendeu? Então é necessário, vereador Anivan, uma matéria dessa, você ter uma audiência pública, sem problema nenhum, as pessoas com distanciamento social, usando máscara, dá para fazer tranquilamente. Mas você ter um diretor de finanças da prefeitura e um diretor financeiro do IPREB, e nós aqui assessorados pelo nosso diretor financeiro também, para a gente poder fazer um comparativo. É assim que funciona. As assessorias, Tonzinho, existem para isso. Nós não nascemos sabendo tudo, iremos morrer sabendo quase nada. Por isso é que nós temos que ter as assessorias. É a assessoria jurídica para poder abrir seu olho e não deixar você chapar no quente. É a assessoria financeira para poder fazer o cálculo e dizer, não, realmente, o que o A está falando está certo, o B. É assim que funciona. Desde quando o mundo é mundo, que você contrata assessoria, é para essa coisa. Então, é o que eu tinha de falar sobre isso aqui. O pessoal que está me mandando várias mensagens aqui sobre o Conselho Tutelar, dizer que eu irei votar para derrubar o veto, porque o veto não me convenceu. O veto não me convenceu. Estarei dando um voto técnico. Cada vereador aqui dá o seu voto técnico ou político. É assim que funciona aqui. Eu vou dar, nesse sentido aqui, um voto técnico, porque se falasse para mim, vereador Didé, que vetou porque tem um impedimento legal, porque tem isso e isso, é um outro pensamento. Mas eu li o veto ali, eu não sei se os senhores leram, eu posso estar ficando bobo também com o passar do tempo, mas eu li o veto dizendo assim, que era por conta daquela certidão, daquela declaração que não veio. Se é por conta disso, esse veto, para mim, ele é um veto que deve cair aqui, o vereador Geudo, promulgar essa lei e ela passar a valer e o Conselho receber. E se quem achar que ele promulgou uma lei que é ilegal, etc., entre na Justiça e peça para cancelar a lei. Obrigado, presidente.
Fernando, só pegando um adendo, você explicou muito bem aí uma matéria que foi discutida hoje na reunião de comissão. Quero parabenizar pelo conhecimento da matéria. É uma matéria que não é fácil. Nós temos que votar realmente muito consciente. Mas na questão hoje aqui dos servidores do Conselho Tutelar, nós vamos criar a comissão especial e eu gostaria de deixar em aberto os vereadores que quiserem se inscrever para não nominar os vereadores. Eu estou inteira à disposição para procurar. Vereador Didé está se plantificando. Mais algum vereador se plantifica? Vereador Carlos Fernando? Vereador Tonzinho? Vereadora Nilva, então? Vereadora Nilva, vereador Tonzinho, vereador Carlos Fernando será inscrito. Leva a mão, vereador Tonzinho, por gentileza. Porque vamos colocar uma mulher para realmente dar uma balanceada. E na próxima o senhor vai estar na comissão. Agradeço pela disposição de todos os vereadores. Pois não, vereadora Nilva?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva.
Boa noite a Vossa Excelência, aos demais colegas dessa Casa de Leis, ao público que se faz presente, aos ouvintes da Rádio Clube e FM. Não precisa de falar muito sobre o IPREB, foi muito bem explanado aqui pelo vereador que antecedeu, e eu quero dizer que foi provado aqui para nós hoje a suma importância de sentar, dialogar, para definir matérias importantes. Como os representantes do IPREB que teve, a diretoria que esteve aqui hoje, como eles foram autênticos nas explicações. Imparcialmente, eles colocaram o cuidado, mostrando para nós o cuidado que nós temos que ter com a previdência própria de Buritis, uma vez que os servidores já perderam uma. E eu quero aqui dizer que, quando se há uma imparcialidade, um diálogo, e tem pessoas capazes à frente de organizações, Buritis só tem a crescer. Então, eu quero dizer aos servidores públicos aposentados que fiquem tranquilos, né? E àqueles também servidores efetivos que estão à espera e que irão se aposentar um dia, que o IPREB tem segurança com a equipe que estará à frente. E que nós aqui temos muitas responsabilidades e, com certeza, não vamos votar esse projeto para que cause problema ao IPREB de Buritis. E foi falado já sobre o Covid, mais uma vez tenho que falar, pedir e dizer à população que nós temos os 17 casos né? E, né, dois já foram curados. Nós temos ainda 75 pessoas com suspeitas, né? Tem 60 casos investigados. Às vezes os números não baixam, mas por quê? São os cuidados que nós, né, ouvindo televisão e assistindo, né, ouvindo de todos aí os poderes, dizendo o que, que nós teríamos que fazer, principalmente com o comitê de crise, com a forma que a administração tem tratado essa pandemia, com a forma a Secretaria de Saúde tem tratado. Então, assim, que todos que nós estamos, né, não precisamos de estar desesperados, porque Buritis está num patamar muito bom, por causa do cuidado e também da importância do conhecimento que a nossa população está tendo. Então, falar que nós temos que continuar mantendo os cuidados, isso é muito importante, relembrando. Também, a Secretaria Municipal de Saúde está monitorando, gente, 150 pessoas. Essas pessoas estão em suas casas em isolamento. Isso é muito importante. Se você sente alguma coisa, vai no posto e eles pedem para você, então vamos ficar em casa, principalmente essas pessoas que estão com suspeitas. Porque é assim que nós vamos vencer, né, o Covid-19 aqui na nossa cidade. Cada um de nós fazendo a nossa parte, para que nós não deixamos disseminar, né, sem controle, essa pandemia aqui na nossa cidade. Então, eu espero, né, que é um assunto que se fala na televisão, se está falando em todos os lugares, mas nós não podemos deixar de dizer também que é de total responsabilidade minha e sua. Porque a partir do momento que eu me coloco, que eu faço e que eu mantenho o isolamento, que eu uso máscara, né, e que eu só saio na rua se for necessário, eu estou cuidando de mim e também estou cuidando de outro. E é essa a função de cada um. Não podemos deixar de falar aqui também, né, sobre 12 de junho, né, sobre a ação social aqui do nosso município, que 12 de junho foi o Dia Nacional contra o Trabalho Infantil. Né? E a Secretaria Municipal de Ação Social, através do CREAS, fez campanha para lembrar que as crianças, né, devem viver, né, brincar, estudar e não serem, né, obrigadas a trabalhar. E aqui em Buritis nós temos alguns projetos, como a BB, como o PAV, que são justamente para ajudar essas crianças. Também querendo dizer que fiquem atentos também, né, ao pessoal da região Copago, né, que a máquina, né, que o transporte estão aí com a Patrol, se caso, né, alguém esteja precisando, já foi falado aqui. Então, vocês ligam, né, para o Douglas, vocês entrem em contato para aproveitar a oportunidade que a máquina está na região de vocês, dando a manutenção, principalmente nos assentamentos. E a equipe das pontes também está na região do Pasmado e, em seguida, irão para a região do Gado Bravo, próximo à Serra do Papagaio. Se precisarem de qualquer coisa, ligam para os secretários. E, nessa semana, a equipe também estará no PA Formosinha, instalando um bueiro. E, no mais, senhor presidente, devolvo a palavra e muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho, da Vila Serrana.
Ouvindo aqui atentamente aí a respeito do projeto do IPREB, o doutor Fernando aí até explicou muito bem aí, né? E só o comunicado, doutor Fernando, que eu tive uma conversa com o prefeito hoje, né, e falei com ele sobre esse projeto. E ele citou que assim que ele chegar, acho que amanhã ou depois, ele quer reunir com os vereadores para estar explicando, né, por qual motivo que ele tem... quer que esse projeto passe por nós, né, na Câmara, por qual motivo ele está aqui. Então, e vamos aguardar aí que ele reúne com a gente e se explique, né, se a grande necessidade de estar aprovando esse projeto. Né. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, que ele tive essa conversa com o prefeito. Avisar o pessoal lá do distrito de Vila Serrana, que me reclamaram muito hoje a respeito à água. Entendeu? A água deu um probleminha lá, né, de ontem para cá, mas o secretário de obras não está tendo eletricista. Parece que estão em quarentena aí, né, vereadora Martina, pelo que eu fiquei sabendo, e estão com problemas de saúde, e não está tendo eletricista para poder estar atendendo lá, mas amanhã eu vou ficar lá na comunidade, eu tinha uns outros serviços para fazer aí, mas vou ficar na comunidade juntamente com o Davi, para a gente dar uma olhada lá para ver o que está acontecendo. Entendendo? O secretário me falou que se eu não conseguir resolver lá amanhã, que ele é para entrar em contato com ele, que ele vai acionar aí um outro eletricista particular aí, entendendo? Emergencial. Ele me explicou sobre isso. Entendendo? Mas eu creio que nós vamos conseguir resolver esse problema lá amanhã. Deve ser as bombas que desprogramou, alguma coisa, que elas estavam funcionando perfeitamente. Né? Então, eu quero deixar um abraço aqui, meu amigo Reginaldo, lá da Buritirama, né? O presidente Márcia, né? O Zé, o senhor Joaquim Pires, né? O Saulo, o senhor Zé Barriga, lá na Campininha, na Elso, aí da Campininha também. Né? E também quero deixar um abraço aqui ao meu amigo doutor Vitalino, né? Advogado. Ontem tive o prazer de encontrar com ele, nós trocamos uns bons dedos de prosa e tomamos uma cajibrina, comemos um tiragocinho daqueles ajeitados. Doutor Vitalino, é sempre bom a gente estar com ele, porque ele é um cara muito experiente, né? Sempre passa para a gente alguma coisa, né? Umas orientações aí. Obrigado aí, doutor Vitalino, um grande abraço e logo, logo encontraremos aí de novo. Quero deixar um abraço pessoal aí do Solidariedade, né? Meu amigo Elivan, Salvador, e o nosso vice-prefeito Rufino. Né? Então, um grande abraço aí, todo mundo do Solidariedade. Senhor presidente, no momento é só. Deixo uma boa noite a todos e devolvo a palavra.
Bem, gostaria também de cumprimentar o pessoal da Secretaria de Esporte, o senhor Mário, o Maico, o Nilson, o Marcilei e todos os servidores. Cumprimentar também o secretário de Estrada, o senhor Douglas e seus servidores, secretário de Agricultura, o senhor Processo Militão e seus funcionários. Gostaria também, nesse momento, já finalizando, cumprimentar aqui também o pessoal lá da Vila Cordeiro, em nome do senhor Cleuto, senhor Rosival e dona Júlia. Cumprimentar todos os moradores da região. Quero cumprimentar também aqui o senhor Leonardo, a senhora Cleonice, o senhor Daniel, o senhor Gabriel. E cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Clube. E cumprimentar também todo o público presente nesse momento, em nome do senhor Homero, o senhor Homero, conhecido como nosso amigo Zileu, né? Se falar Homero, ninguém sabe quem, né, Zileu? E o Eltinho, que está sempre presente. E cumprimentar todos vocês que estão presentes. O senhor Cicina, todos cumprimentados. Com a palavra, o segundo secretário para a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença de 8 vereadores, presidente, e justificada a ausência da vereadora Vânia. Devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participar da 18ª reunião.